futebol? Entre em contato conosco, 8220-1041, e concorra hoje ao Baldinho. Voltou o Baldinho?
Tem Baldinho, sensacional.
Voltou o Baldinho com produtos da família do sítio.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Prestação de serviço para você, motorista, Maísa França.
Já tô de volta, Lucão, agora com um giro por Samambaia e pela Via Boca da Mata, já tá rolando esquema pare-siga. Dobrar pro setor Primavera favorece para você chegar no trabalho e motorista. Outro ponto que vale o alerta para ir só na manhã, pista nova na conexão com a Elmo Cerejo. O trânsito não tá parado, mas a via de ligação com Taguatinga próxima ao hospital tem melhor fluidez. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre o presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais, outros destaques que merecem a sua atenção, por exemplo, isso aqui é quente, hein? O ministro do Supremo André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir inquérito contra o filho do presidente Lula, o Lulinha.
O empresário Fábio Luiz Lula da Silva teria cometido supostos crimes de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Saúde por negócios relacionados à cannabis medicinal.
Em época de pré-campanha, o caso já repercute, claro, né? O candidato à presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, provocou os dois candidatos à frente nas pesquisas.
Ao Metrópolis, Renan disse que Flávio Bolsonaro vai ter que falar sobre o Master, Lula vai ter que falar sobre o Lulinha e todos eles vão ter que falar sobre corrupção.
É isso, 8:04 e por falar em Banco Master, a Polícia Federal encontrou no celular de Daniel Vorcaro mensagens em que o empresário manda esconder uma aeronave usada no transporte do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, ex-líder do governo.
O banqueiro teria orientado que o avião fosse levado para um hangar que ninguém conhecia e retirado rapidamente da Bahia.
A Polícia Federal também encontrou 74 ligações telefônicas entre Jacques Wagner e o sócio de Vorcaro, Augusto Lima. Eles também se falavam por mensagens.
Em uma das mensagens por áudio, o assunto era um encontro marcado para o dia seguinte. Segundo a PF, o senador explicava como a reunião ocorreria e sugere que o gabinete fosse o local mais seguro, afirmando que o encontro teria a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias.
Deixa eu voltar a destacar o tema de hoje da nossa enquete. Hoje nós queremos saber se, na sua opinião, o futebol está ou vai ficar cada vez mais movido ou influenciado por interesses comerciais, pelo lucro de empresas ou grupos privados. A FIFA, na sua opinião, está cada vez mais vendendo futebol? É, hoje nós estamos repercutindo uma ideia para lá de polêmica. A intenção da FIFA de vender ações da Copa do Mundo, criar uma empresa de mais de 20 bilhões de dólares para explorar comercialmente os torneios. E aí, nessa empresa que será criada, 20% das ações seriam oferecidas a investidores privados. Essa nova empresa ficaria responsável por áreas como direitos de transmissão, patrocínios, licenciamentos e operações comerciais dos torneios. É o filé mignon, convenhamos, né? São 20%, mas é uma grana danada. Direito de transmissão, patrocínio e operação comercial, até eu quero. Eu quero comprar essas ações. Os investidores não comprariam uma participação na própria FIFA, nem teriam poder sobre regras, calendários, formatos das competições ou decisões esportivas. A FIFA, segundo o atual presidente, continuaria como dona de pelo menos 80% da empresa e manteria autoridade exclusiva sobre a organização do futebol. Daqui a pouco a gente começa a registrar a sua opinião. Vamos voltar aqui para o nosso giro de destaques. Continuamos falando de eleições. Tem candidato mudando de cor. Ué, depois de ter gerado polêmica ao se declarar pardo em 2022, ACM Neto do União se declarou branco neste ano. Ué, Pode isso, Arnaldo?
Michael Jackson.
Pode isso, Arnaldo?
E aqui no DF, a Convenção dos Republicanos confirmou o advogado Gustavo Rocha como candidato a vice-governador na chapa de Celina Leão.
Portanto, todos esses assuntos, brancos, pardos, negros e muito mais, no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Vamos para a pergunta e para a resposta pra lá de manjadas. É. Já temos participações?
Várias. Você gosta, você gosta.
Adoro.
Vamos lá.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia. Mas se a galera acha que futebol não é influenciado por dinheiro, empresa ou essas coisas do tipo, é muita inocência, porque com toda a movimentação de dinheiro que gera ali, com certeza tem muito disso, ainda mais agora com as bets, pelo menos nos campeonatos nacionais tem, agora a FIFA aí no Mundial também, não acredito ser diferente não, é muito dinheiro que rola aí e o ser humano é assim, valeu.
Muita grana, valeu meu querido, os europeus não estão digerindo essa ideia da FIFA de jeito, já anunciaram, se não recuar, nós vamos ficar fora das competições, incluindo a Copa do Mundo Feminina, tá marcada pro ano que vem aqui no Brasil. Você imagina torneios sem os clubes europeus?
Nossa.
Não tem sentido, né? Bárbara Michelin.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Já vamos falar de política aqui no Distrito Federal. As definições mais esperadas das eleições do DF vão ser realizadas entre este fim de semana e na quarta-feira, 5 de agosto, que é o prazo final para as convenções. Hoje, o Novo vai lançar Kiko Caputo ao GDF com Sebastião Coelho ao Senado. No sábado, o MDB decide se fica com Celina, se indica o nome ao Senado ou se lança a candidatura própria. À tarde, PSD e Avante confirmam a candidatura de José Roberto Arruda ao GDF. No domingo, PP e União Brasil oficializam Celina a reeleição com Gustavo Rocha de vice. E o PL lança Bia Kicis e Michele Bolsonaro ao Senado.
Nossa, que final de semana movimentado.
Vai ser movimentadíssimo. Segunda-feira a gente vai ter muita informação. Na segunda, inclusive, o PSB confirma Ricardo Capelli ao GDF. Na terça, o PT lança Leandro Graz ao GDF com vice do PSOL ou do PV. Então, semana que vem, a gente já vai ter muitas definições aqui nas chapas que concorrem ao governo do Distrito Federal, Estevão.
Legal. Hoje nós teremos, daqui a pouquinho, Thiago Jedi.
Teremos Thiago Jedi, que vai
pra
trazer
falar
dicas
de cinema
pra gente.
Ó, Homem-Aranha, o Novo Dia, tá estreando, ele já viu. Será que é bom mesmo?
Será?
Netflix vai trazer de volta Plantão Médico. Eu adorava essa série, que legal. E por aí vai. Tem muita coisa boa pro Thiago falar daqui a pouco. Antes, Josi Silva e Márcia Paravise. Josi.
Oi, Estevão, bom dia para você e para todo mundo. A partir de amanhã, 1º de agosto, a gasolina no Brasil deve ser comercializada com os 32% de etanol. Antes, esse percentual era de 30%. A mudança foi anunciada pelo Conselho Nacional de Política Energética no dia 14 de julho e vai ter validade de 180 dias, mas pode ser prorrogada, né, uma vez ali, por igual período. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública no fim de julho pedindo a suspensão do aumento da mistura de etanol. O argumento é de que os testes não foram realizados de forma conclusiva, né, para analisar melhor a questão do impacto nos carros, porque especialistas dizem que essa mudança pode aumentar o risco de desgaste em motores, aqueles mais antigos ou sem calibração específica para essa mistura, Estevão.
É isso, 32% a mistura de álcool anidro a gasolina, valendo a partir de amanhã, 8 horas 12 minutos, daqui a pouquinho para Avise. Antes, mais uma mensagem.
Fala, Estevão, fala, pessoal, bom dia, tudo bom?
Bom dia.
Isso aí, ó, da FIFA tá com cheirinho de maracutaia.
Será?
Porque o presidente da FIFA, antes da Copa do Mundo, fez vários elogios, rasgou elogios lá pro Donald Trump, né? Pro Laranjão.
Laranjão.
E logo depois tirou um cartãozinho lá que o Laranjão pediu também, né? Anulou o cartão do jogador. Então, se isso daí não tem um cheirinho de maracutaia, não sei o que que é, viu?
Tá aí, o que será? Por que que ele tá com essa pulga atrás da orelha? Porque nesta empresa que será, caso a proposta avance, criada pela FIFA, com 20% das ações sendo vendidas a grupos privados, quem tá interessado? Por exemplo, quem? O genro do presidente americano, Donald Trump. O grupo da qual ele faz parte, grupo empresarial. A FIFA também está trabalhando com o JP Morgan na busca por investidores privados. Que carinha é essa que você fez, dona Bárbara?
A gente viu durante a Copa, né, a influência de Donald Trump FIFA. E aí leva a gente a pensar, né, na idoneidade da instituição e também desses resultados dos jogos e também da Copa e dos mundiais e dos campeonatos relacionados à FIFA.
Pois é, daqui a pouquinho Márcia Paravise, antes Maísa França com trânsito.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estão chegando, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio. Sexta-feira com fluxo complicado em várias vias, é o caso da saída de São Sebastião na conexão com a DF-001. Nesse ponto, você que deixa a cidade vai encontrar melhor fluidez pela Avenida Comercial na chegada ao Jardim Botânico, o que facilita, inclusive, a conexão com as pontes. Começou Feirão de Ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos no precinho. Grandes marcas com até 30% de desconto. Corre pra loja Apple Site. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Muito mais. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo que uma das empresárias mais bem-sucedidas em nível nacional, a Luísa Trajano, defendeu cotas para mulheres em cargos de liderança nas empresas. Uma boa enquete também, né? Márcia Paravise.
Bom dia, Estevão. Bom dia a todos que nos ouvem. A gente já deu nos destaques, né, que a Polícia Federal vai investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para apurar suspeitas de corrupção e tráfico de influência em negociações envolvendo a cannabis medicinal no Ministério da Saúde. Essa investigação corre sobre sigilo e aponta que o careca do INSS...
Ah, não, de novo ele? Eita. Deixa o homem trabalhar, deixa o homem ficar quieto. Quanto tempo a gente não falava no careca do INSS?
Pois é.
Vem a Márcia levantar ele de novo.
Não é, chama isso de careca.
Não pode.
Vamos lá. O careca do INSS repassou cerca de 1,5 milhão a empresária Roberta Luttinger. Além disso, uma agência de viagens recebeu mais de 640 mil de uma empresa dela, que aparece vinculada, segundo a PF, aos dados cadastrais de Lulinha em viagens internacionais para tratar sobre a cannabis medicinal. Vamos lembrar que Lulinha também já havia sido citado na operação Sem Desconto, que investiga a farra do INSS por causa da relação, agora eu não vou chamar você o nome dele, tá? O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. A PF apura movimentações financeiras, incluindo pagamentos a uma empresária ligada ao projeto da cannabis medicinal e despesas que, segundo investigações, poderiam ter beneficiado o filho do presidente. A defesa de Lulinha afirma ter recebido a notícia com estranheza, nega qualquer irregularidade e diz que terá oportunidade de comprovar que ele não participou de atos ilícitos. E ontem, em meio a esse caso, o presidente Lula declarou que não vai usar o cargo para proteger o filho. E afirmou que se houver comprovação de culpa, Lulinha deverá responder pelos atos dele como qualquer outro cidadão, Estevão.
É o mínimo, né? É o óbvio, Lula. A gente sabe que muitas vezes não funciona assim, mas eu vou te contar uma coisa. Esses filhos dão muita dor de cabeça, hein? Ô filharada que dá dor de cabeça. Pro Lula, pro Bolsonaro. Vou te contar uma coisa, mas vamos continuar acompanhando com lupa e com responsabilidade esse processo de investigação autorizado pelo ministro André Mendonça, que tem como alvo o Lulinha. E vamos também continuar atentos a outros desdobramentos de outras investigações conduzidas pela Polícia Federal.
Incluindo do careca do INSS. É, inclusive
do você careca disse que não ia falar INSS. O apelido fala dele, careca, mas você não é. Pode, ele não gosta. Ainda olha bem aqui. Que ele perdeu os cabelos antes, né? Não,
há muito tempo.
Não que a
tempo.
Gente fala dele, já devia...
Há muito
a
tempo.
Careca de saber. É.
Eu sou Josemar.
É, ela é, tem umas tiradas só. Olha aqui, a Luísa Trajano, que é obviamente uma das mais respeitadas e conhecidas empresárias do varejo brasileiro, defendeu cotas para mulheres em cargos de liderança. Segundo ela, a medida ajuda a corrigir desigualdades no mercado de trabalho. Lembrando que o Senado aprovou o projeto que obriga estatais e empresas de sociedade mista a reservarem 30% das vagas de administração para as mulheres. Segundo o LinkedIn, só para dar uma contextualizada, elas são hoje 45% da força de trabalho, mas apenas 32% da gestão. É isso, daqui a pouco a gente volta a esse tema, daqui a pouquinho o Thiago Jedi vai falar de coisa boa hoje, sextou, estreias, filmes, o que está rolando no streaming, enfim, antes, mais uma participação.
Abraçando aqui o Douglas, está dizendo o seguinte: acidente no viaduto de ligação da Candangolândia com um bandeirante. Opa. Sentido Samambaia, contra fluxo. Carro contra moto.
Ainda bem que é contra fluxo, né? E tomara que, obviamente, o motociclista esteja bem.
É, ele disse que o motociclista está sendo atendido.
Tá.
E tem aqui mais informações também. Vamos trazer aqui agora o Romuleira participando com a gente.
Fala, Romuleira.
Bom dia, Estevam. Bom dia, tudo toda bem? Bancada.
Bom dia.
Romuleira falando por aqui. Rapaz, a PNB aqui tá parada. Na altura da placa da Mercedes parou tudo.
É PNB.
Positivo. Boa sexta-feira pra operante. Nós. Olha, eu vou fazer um anúncio aqui. Eu tô vendendo um golzinho 94, aquele quadradinho flex, tá bom? Fiquei com esses 32% aí de gás de álcool na gasolina. O golzinho lá já ficou flex.
Já ficou flex.
Entendeu? Um abraço a todos, tudo de bom.
É isso aí, ó. Se o carro não é flex. Não era flex, agora vai ficar.
Obrigado.
Assim. Daqui a pouco chega a 50% de álcool com anida gasolina. Enfim, vamos falar de coisa boa? Thiago Jedi tá conosco, fiz você acordar mais cedo hoje?
Não, eu acordo sempre cedo. 5 horas da manhã eu já tô em pé.
Que música é essa aí que tá tocando?
Ele nunca sabe.
É do Leão?
É, não.
É de qual?
20th Century Fox, agora é 20th Century Entertainment.
Toda vez vai ter que ser isso.
Ele só queria falar inglês.
Thiago Jedi, você assistiu Homem-Aranha Novo Dia?
Eu assisti. Que coisa boa é você dizer que foi ver um filme de super-herói.
É mesmo.
A Marvel, como há muito tempo a gente não tinha orgulho de dizer assim, sair de dentro de um cinema gostando de um filme.
Ué, mas por que que te fez sair rindo do cinema?
Porque ele volta às origens. É, na verdade, a origem do próprio Homem-Aranha. Não tem nada espalhafatoso. Ontem minhas redes sociais foram bombardeadas. Não tem efeito, não é Vingadores. Vingadores é em dezembro, pessoal. Dessa vez é o amigão da vizinhança resolvendo os crimes da quadra, fazendo amizade com todo mundo. Simples.
Só não me fale que ele subiu na árvore pra resgatar o gatinho da vovó.
Quase.
Quase.
Quase. Tem aquela. O que sempre tem. Ele ouve a linha da polícia, vai lá e ajuda. Ele ouve a linha do bombeiro, vai lá e ajuda. Conflitos pessoais, porque o Homem-Aranha Maurício de Souza falava que se você quiser se inspirar, você se inspira em você mesmo. Homem-Aranha é o menino do cotidiano, é o estudante que tenta
talvez
fazer.
Talvez seja o super-herói mais humano que a gente tem.
Mais humano que a gente tem. É o menino da escola, é o menino que vai.
Se bem que o Batman, os conflitos pessoais e íntimos do Batman também são muito mais interessantes. É mais denso.
Eu costumo dizer que...
Também o Homem-Aranha é um adolescente, né?
Eu costumo dizer que com a Marvel você sai e com a DC você casa. Então, na Marvel você tem o Homem-Aranha, que é mais popular, e com a DC é mais centrado.
Você gostou, né, Jô?
Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em aceitar sempre um novo protagonista, né? Por exemplo, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha. Mas eu acho que esse é o que mais se aproxima do que eu gostava, o Tobey. Tobey Maguire, né? Eu acho que é o que mais se aproxima, parece fisicamente, parece o jeitinho. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que eles coloquem outra pessoa, né?
A transição do Tobey pro Andrew Garfield causou esse conflito. Então eu acho que o pessoal da Disney aprendeu em recuar. Não vamos deixar, um cara muito galã. Vamos voltar pro menino da quadra, como eu disse. Menino tranquilo.
Se bem que no que diz respeito ao Batman, essa mudança de atores eu acho que é interessante. Até para que você compare personalidades.
Aí eu te pergunto, você acha que o Batman já virou um ícone a ser explorado como foi o 007?
Tipo, eu acho que sim.
Você precisa
ser. Mas eu acho que no caso do 007 é difícil comparar, porque o 007 são várias temporadas nas quais os atores se apoderaram do personagem. O Sean Connery, pra mim, é o melhor 007 da história.
Eu gostei agora do último.
Insuperável.
É, o Sean Connery é muito bom. Ele é o mais próximo do livro do Ian Fleming. Mas agora, voltando pro Homem-Aranha. Completamente aventuresco, aquela coisa.
Vale a pena assistir?
Vale muito a pena assistir. E lembrando que tem uma cena pós-crédito lá no finalzinho. Vai ter
que ficar no cinema.
Até o último minuto.
Ah, isso é bom. Porque às vezes sobe o letreiro, você tá tão já ansioso.
Ansioso pra sair. Pra ir embora, né?
Netflix traz de volta Plantão Médico, uma das séries mais premiadas. Eu gostava muito de Plantão Médico.
Quantas temporadas teve? Fui descobrir agora. Eu fui descobrir quando.
10.
15 temporadas. A Netflix achou um filão que é sensacional.
Eu acho que o Plantão Médico inspirou outras séries de cunho médico.
Né?
A realidade hospitalar.
Eu adoro.
Eu também gosto.
Aí a Netflix achou esse filão. Primeiro ela trouxe o Barrados no Baile, que foi um ícone.
Anos 80, né?
Anos 90. Final dos anos 80, início dos anos 90, que ditou todas as séries de adolescente que existem hoje. E ela viu que deu certo, trouxe o Plantão Médico. Série que trouxe ao estrelato o George Clooney.
Sim.
Né?
Era o galã da série.
Era o galã da série. Aí ela achou esse filão. Eu tô achando ótimo. As séries antigas que a gente assistia na Globo agora.
São insuperáveis.
Isso.
Seu Jedi. Quatro trailers?
Quatro trailers. Um deles eu vou ser sempre o melhor e o maior vendedor. Alô, Warner, me contrate. Coyote versus Acme. Você lembra do Coyote? Você lembra do Papaléguas?
Ah, claro. Eu lembro.
Isso. Aí eu pergunto
pra ele?
É. Agora eu pergunto pra você o seguinte: nós crescemos vendo ele comprando os produtos Acme, correto?
Sim.
E se ele tivesse que processar a Acme por todos os produtos que ele quebrou? Que a Acme quebrou. Eu achei a premissa sensacional. Agora, ele é também o bacana é que ele é gente com desenho. Como foi Space Jam, como foi uma cilada para Roger Rabbit.
É uma fórmula que deu certo.
É uma fórmula que deu certo.
Por exemplo, o Michael Jordan interagindo com os personagens.
Muito legal. Da mesma linha. Nessa mesma linha.
Jumanji.
Mundo real. Eu sou fã do Jumanji da época do Robbie Williams.
Eu também.
Só que agora com The Rock, o Jack Black, eles criaram uma nova versão, porque antes era jogo de tabuleiro, então pra poder conversar com o público de hoje, fizeram uma versão videogame. Só que o videogame tá sempre na tela. Trouxeram essa versão que agora vem pro mundo real. Ah, é uma coisa inédita? Aí fica a minha defesa do original. Não, porque o original também vinha pro mundo real.
Sim.
Né? Galinha Pintadinha, o filme.
Pelo amor de Deus.
A Galinha Pintadinha voltou.
Eu tenho um filho, hoje ele tem 18 anos, mas se eu tive que escutar a Galinha Pintadinha repetidas vezes, vocês vão ter que escutar também.
É a nossa vingança.
É a nossa vingança.
Eu não quero cuspir pra cima pra não cair na minha cara, mas não é o tipo de filme que eu iria sair de casa pra assistir.
Você vai ficar com aquela musiquinha hipnotizante, né?
Nossa vingança.
Vai ter. Convido vocês, pais, pra se vingarem e irem primeiro assistir o trailer do Galinha Pintadinha, o filme. Estreia no fim do ano.
Nossa. Filhos de Sangue e Osso.
Eu achei muito interessante. Nós temos agora a Odisseia, que é sobre a cultura grega. Filhos de Sangue e Osso é sobre a cultura do candomblé. É como todas as entidades criassem uma própria história. Fica também o convite para vocês assistirem esse trailer no YouTube.
Um giro aí de notícias.
Quatro novidades. Semana passada nós tivemos a San Diego Comic Con, que um dia eu irei lá.
É a maior
evento de quadrinhos desde 1973.
Em San Diego, na Califórnia.
Começou como os próprios desenhistas e quadrinistas, hoje todas as empresas de cinema vão lá para divulgar. Na Marvel, a gente teve o pôster do e o trailer do Vingadores Doomsday, o anúncio do terceiro Pantera Negra, pro Pantera Negra 3, que é o rapaz do filme A Longa Marcha, me recordo
então, vamos ter Pantera Negra 3.
Vamos ter Pantera Negra 3.
Sem o personagem, sem o ator vai ficar assim.
É. Agora vai ser o filho dele, pois porque é. Ao final do Pantera 2 teve a apresentação. E Ryan Gosling confirmado como o Motoqueiro Fantasma. Na DC Comics a gente teve a apresentação do filme Cara de Barro, que é o vilão do Batman, e teve também a apresentação da série dos Lanternas, que começa agora assim que terminar A Casa do Dragão. O Avatar, que nunca para, agora vai ter uma série derivada.
Avatar número 55.
Avatar.
Virou série.
Não, agora vai ter uma série derivada. Mas pra mim o que aqueceu meu coração é que depois de 30 anos, Rick Moranis, querido Encolher as Crianças, Caça Fantasmas, ele vai voltar.
Pô, muito legal, eu gosto muito dele.
Ele foi aplaudido de pé. No Hall 8 lá é um auditório que é para as principais apresentações.
Tem e nada a ver o Rick Moranis com Se Beber Não Case, cara, mas. Ontem eu tava passando o dedinho no Instagram e veio algo sobre Se Beber Não Case. Para mim. Um dos melhores filmes.
Eu acho que é o último filme de comédia pesada.
Pesada.
Pesada, cara, sem noção. Cara. Pesadíssimo. Ué, dormir, acordar o Mike Tyson com um tigre.
É maravilhoso.
Sensacional. Mas o Rick Moranis vai participar do SOS, tem o Louco Solto no Espaço 2, filme do Mel Brooks, que ele vai estrear, que ele vai contracenar lá com 100 anos. Mel Brooks hoje tem 100 anos e vai estar dirigindo o filme e atuando.
É isso.
É isso.
Pacote completo.
Pacote completo. Bom fim de semana a todos.
E muitas opções.
Isso aí.
Stream no cinema, muito legal. Valeu, seu José.
Ok.
Que camisa é essa sua hoje?
X-Men.
Você só tem camisa de
filme.
Impressionante, né?
Tá, não.
Quantas camisas você tem? Eu vou perguntar de novo.
A última vez que eu contei foi em janeiro.
Todo dia esse cara vem aqui com uma camisa diferente.
Essa semana ele já veio de Homem-Aranha.
É? Isso. É, a última vez que eu contei foi em janeiro, 270 camisetas. Já deve ter mais.
Rapaz.
Falou, meu querido.
Grande abraço.
Eu tenho duas. Do Batman.
Tem duas do Batman?
E são as duas únicas que ele vem todo santo dia.
Exatamente. Trânsito com Maísa França e logo depois do intervalo a gente volta em alguns minutos.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevão, volto com destaque para Épiaçu, onde o trânsito está praticamente parado, próximo ao SOF sentido Cruzeiro, impactando inclusive o acesso ao eixo monumental. Nesse caso, você motorista que já passou da Candangolândia, dá para evitar inclusive a retenção pela EPGU. A via ao lado da rodoviária interestadual facilita o acesso ao setor policial e para chegar na Asa Sul. Seu pai merece o mundo. No Dia dos Pais da Casas Bahia, seu pai pode tudo. Compre o presentão com até 15% de desconto no carnê e comece a pagar só daqui 60 dias. Corre pra loja. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8:31.
Rádio Metrópolis, 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não.
O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Brasília entra em uma nova fase. Metrópolis Game Festival. 3 dias de competições e experiências para quem vive o universo gamer. Arena Free Play, palco Just Dance e K-Pop. Museu do Videogame, concurso de cosplay, palestras, espaço de compras e muito mais. Além, é claro, de disputas emocionantes em consoles, mobile, PC e jogos analógicos. São mais de 25 modalidades e prêmios em dinheiro. De 21 a 23 de agosto na Arena Mané Garrincha. Garanta seu ingresso no site gamefestival.metropolis.com. Metrópolis Game Festival. Aperte o start e vem pro jogo.
Rádio Metrópolis.
Ofertas quentes de inverno, Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxinha da asa, 7,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 10,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade. Atenção Brasília, a estação Fiat chegou ao Parque Sul de Casa Nova, trazendo uma inauguração com ofertas que você não pode perder. Chegou a hora de sair de Fiat zero quilômetro. Leve o Argo Drive 1.0 2026 com entrada de apenas 9.990 e parcelas de 1.699. E tem mais, você pode parcelar a entrada em até 24 vezes no cartão e ainda ganha a primeira revisão grátis. Venha conhecer a nova estação Fiat Parque Sul e aproveite as condições especiais de inauguração. Mas corra, porque é por tempo limitado.
Rádio Metrópolis.
Pais Poliele, o estilo do seu pai pede.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8:33, estamos de volta com mais participações de ouvintes. Hoje nós estamos abordando a polêmica, a intenção da FIFA de vender ações da Copa do Mundo. Tem vários grupos privados, várias empresas já de olho nos potenciais comerciais que envolvem o mundo do futebol. Sua opinião, 8220-1041. Hoje valendo um baldinho com produtos da família do Sítio, cappuccino, café do Sítio e muito mais.
Seu pai merece.
Fala, galera da Metrópole. Fala. Baldinho, motorista do aplicativo. Rapaz, esse negócio da FIFA aí, sabe o que vai acontecer?
O que, que vai acontecer?
O que tá acontecendo sempre, eles vão ditar os jogadores que vai ter que jogar, como sempre. E cada vez é sempre financeiro, sempre é dinheiro, sempre é dinheiro. Daí pra frente, é só pra trás.
Cada vez pior. Ó, esse é um temor justificado, viu? Cada vez mais interferência de investidores, de empresários do mundo do futebol. A FIFA jura de pé junto que essa nova empresa será criada, na qual 20% delas seriam repassadas em termos de ações para grupos privados. Os investidores não comprariam uma participação na própria FIFA, nem teriam, anote aí, poder sobre regras, calendários, formatos das competições ou decisões esportivas. A FIFA, repito, jura de pé junto e continuaria como dona de pelo menos 80% da empresa e manteria autoridade exclusiva sobre a organização do futebol. Mais uma daqui a pouco, Márcia Paravisa.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia, rapaz, será que o Fantino cai dessa vez?
Ah, eu acho que tá quase caindo.
Será que é sério? Estão vendendo as Copas, esse Fantino não é fácil não, hein? Bom dia, bom dia.
É, os europeus estão fulos da vida com o tal do Infantino. E olha o Infantino, é italiano, é europeu também. Márcia.
Estevão, a alta do petróleo voltou a acender o alerta do governo sobre o preço de combustíveis e seus reflexos na inflação e no cenário eleitoral. Com o barril acima de 80 dólares, pressionado pela escalada das tensões no Oriente Médio, a equipe econômica tenta evitar novos reajustes nas bombas de gasolina por meio de subsídios temporários ao diesel, à gasolina, ao gás de cozinha e, incluindo, claro, o querosene de avião. Apesar de uma leve queda recente nos preços da gasolina e do gás de cozinha, o diesel voltou a subir.
Desculpe.
Especialista.
Que é isso? Descubra o quê?
Você não vai descobrir. Mas, ele não vai colocar de
continua, novo. Olha, eu há muito tempo eu tô com essa tese e gostaria de dividi-la com vocês. O James quer derrubar a massa.
É verdade.
E eu não quero.
Todo o Congresso.
Eu não quero fomentar a discórdia aqui dentro.
De jeito nenhum.
Continue, Márcio.
Vamos lá. Apesar de uma leve queda recente nos preços da gasolina e do gás de cozinha, o diesel voltou a subir. Especialistas alertam que se o petróleo continuar em alta, os subsídios forem encerrados, o repasse vai direto ao consumidor. E será praticamente inevitável isso, com certeza, com impacto sobre o frete, os alimentos e a inflação. A preocupação do governo é de uma disparada dos combustíveis às vésperas da campanha eleitoral e que aumente ali o desgaste político e afete a percepção da população sobre a economia, Estevão.
Obrigado, Márcia, pela participação. Daqui a pouquinho, José Silva, daqui a pouquinho, Bárbara Michelini e daqui a pouquinho também a primeira entrevista hoje dentro do nosso Conexão. A gente tenta dar um contorno mais light ao programa. Por isso mesmo, nós convidamos a Ana Cristina Alvarenga, idealizadora da Feira da Lua, e a Natasha Curtestation, responsável pela Semana do Chá dentro da feira. Nós vamos abordar. A Feira da Lua está chegando aos 25 anos com edição comemorativa amanhã e no domingo no Shopping Gilberto Salomão. Mais uma participação.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada. Valdeci de Santa Maria. Em relação ao acidente aí, no contrafluxo aí da FNB, acabei de passar lá, mas, Estevam, não se engane. Por ser no contrafluxo, parece que é pior, porque tem sempre os curiosos, né? O engarrafamento no sentido Brasília tá pior do que o engarrafamento no sentido Samambaia. O negócio é feio, viu, mano? E outra coisa, viu? Passei lá agora, o acidente já se resolveu, mas você passa lá, os bombeiros estão conversando lá, já tirou tudo, já resolveu, não tem ninguém caído, mas sabe aquele negócio? Os bombeiros aqui também tem um problema, eles impedem, mas na hora de desimpedir, de desembaraçar o trânsito, não tem, parece que não tem pressa nenhuma. Eu acho estranho isso, porque deveria mexer pra liberar, né? Mas fazer o quê, né? Vamos, que hoje é sexta, ainda tem que trabalhar hoje.
Não, não é só hoje não, meu querido. Tem que trabalhar hoje, amanhã, domingo, provavelmente. Aqui a coisa não para.
Como você gosta de estragar, né?
Não, o dia eu gosto de trabalhar.
E os curiosos atrapalhando o trânsito.
José Silva.
Oi, Estevam. É uma dica muito importante que a gente deu aqui durante um intervalo comercial, você não ouviu, mas é que você...
Graças a Deus.
Foto que tá lá no site da Rádio Metrópolis. Ó, quando você vê a foto do Estevam Damásio, aquele não é mais ele.
Não é.
Ele
não,
tomou a canetinha emagrecedora.
É. Também quem tirou essa foto, eu vou te contar uma
perdeu
coisa.
Perdeu uns... Você tá irreconhecível, mas sabe por que eu tô falando disso? Ah. A gente falou mesmo, tá? Pra ele atualizar a foto.
Falou mesmo?
Porque a nova carteira nacional de identidade já foi emitida por 60 milhões de brasileiros.
O que essa carteira nova de identidade tem diferente?
Eu vou já contar, calma, não coloca o...
O boi na frente dos carros, ou o carro na frente dos bois.
É isso. A marca foi superada hoje, de acordo com informações do painel de dados do documento, que é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número total de emissões, Estevam, equivale a 28% da população apta para ter o documento. O Acre é o estado mais avançado na emissão, com 38,21% da população já com a nova carteira. Quem recebe benefício como aposentadoria, pensão, Bolsa Família, BPC, Gás do Povo, por exemplo, deve tirar a nova carteira até o final de 2027, tá bom? Porque a partir de 2028 o documento passa a ser obrigatório para esse público, para que continuem recebendo esses benefícios. Para os demais, a substituição pode ser feita até 2032. Se Deus quiser, a gente tira até antes, né, Estevam? O que que tem de novo? Tem um QR Code que permite a validação eletrônica da autenticidade, bem como saber se o documento é verdadeiro, se foi furtado, extraviado. Essa vem obrigatoriamente com o CPF, Estevam, que as antigas não necessariamente tinham esse número. E também traz uma informação considerada importante. Ela indica ali se você é uma pessoa que é doadora de órgãos, Estevam.
Isso é muito importante. 8 horas 42 minutos, trânsito com Maísa França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Estevam, segue o engarrafamento na EPTG sentido área central de Brasília. Aqui nas nossas câmeras, observo que a fila de carros se concentra principalmente entre a residência oficial do governador e o Jockey. Você que deixa Águas Claras, o acesso à DF-079 facilita a conexão com o viaduto Israel Pinheiro. Além disso, vale atualizar você motorista, a reversa pela estrutural segue funcionando. Aionte, com Compacto elétrico à pronta entrega, com 310 quilômetros de autonomia pelo Inmetro e bônus de até 4 mil. Confira esse lançamento na GAC Jorlan Motors, Aeroporto Ocia, Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8:42, mais participações daqui a pouquinho, a primeira entrevista do nosso Conexão de hoje.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Bom dia, meninas. Bom dia. Estevão, a verdade é que o futebol hoje virou uma grande máquina de dinheiro, né?
Ah, muito. Ser máquina enorme.
Não tem muito o que fazer. Vai acabar acontecendo isso. Você não vê mais clubes tradicionais igual antigamente. Hoje em dia todo mundo safe. E quem tem dinheiro tem grandes elencos, tem grandes times. Quem não tem, infelizmente, é lutando por meio de tabela. É, pode olhar mesmo o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje vai ser dominado por muitos, muitos anos por Flamengo e Palmeiras. Enquanto nenhum time conseguir entrar com dinheiro, não vai ter que fazer nada.
É, exatamente.
O Botafogo conseguiu lá naquele ano lá uma SAF, conseguiu ganhar aqueles títulos e agora acabou. Então, assim, é dinheiro. Acabou, infelizmente, não tem mais aquela paixão. É dinheiro, dinheiro. E é isso.
Valeu, meu querido. Hoje nós vamos, ou estamos abordando a polêmica intenção da FIFA de vender ações da Copa do Mundo. E esse ouvinte aí tocou numa ferida que não vai cicatrizar tão cedo. O domínio econômico de Flamengo e Palmeiras. É impressionante. É difícil furar essa bolha. Palmeiras já está com 60% de chance de conquistar mais uma vez o Campeonato Brasileiro.
Sim.
Seguido de perto pelo Flamengo. O Atlético Paranaense está fazendo um campeonato memorável, mas dificilmente vai ter sucesso. Eu aposto no título de novo do Palmeiras. Aí os dois têm grana pra caramba, não dá nem pra comparar os elencos de Flamengo e Palmeiras com os demais participantes, meros convidados do Brasileirão. 8:44, aqui a informação não para, vamos falar de coisa boa. A Feira da Lua está completando 25 anos, com uma edição especial no Gilberto Salomão, neste fim de semana. Nós temos aqui duas convidadas, a Ana Cristina Alvarenga, idealizadora da Feira da Lua, e a Natasha, aí minha querida, vamos ver se eu acerto o seu sobrenome, Kurtzenbaum.
Acertou.
Opa, tudo bem, meninas?
Bom dia a todos.
Bom dia.
Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, né?
Pois sobre é, a Feira da Lua tradicional.
25 anos, né? Imagina, 25 anos. É, empreender 25 anos no Brasil não,
não
é,
é
fácil.
Não é fácil.
Né? E o empreendedorismo feminino, então, é mais difícil ainda, né?
A Feira da Lua, o que, que vocês preparando para comemorar essa... esse aniversário emblemático?
Bom, estamos trazendo aí, fizemos uma curadoria do melhor da moda autoral, moda criativa, moda arte e decoração, e vamos estar recebendo um pré-evento da Semana da Cultura do Chá no Brasil. É, que é um evento inédito aqui em Brasília, onde nós vamos estar levando assim, todo esse movimento dos chás, né, dessa bebida também milenar.
Pois é. É, o inglês adora, o oriental geralmente privilegia muito o chá. Como que nós podemos inserir o chá, né, na nossa rotina, na rotina diária do brasileiro, da brasileira?
Com certeza. É, o chá ele vem crescendo bastante no Brasil, né? E a gente acaba vendo o chá muito como uma bebida... de saúde, né?
Sim.
Então as pessoas
tá
estão
muito associado a isso, né?
Exatamente, é estilo de vida, as pessoas vêm buscando uma vida mais saudável, uma alimentação mais consciente, né? E o chá proporciona isso. Então por que não levar isso para dentro de um evento consolidado aqui em Brasília, né? Com 25 anos de Feira da Lua. A Semana do Chá no Brasil, ela vai acontecer do dia 3 ao dia 9 de agosto, né? De forma oficial, no Brasil inteiro, em vários estados e várias cidades, mas a convite da Ana Cristina, a gente está fazendo um salão de chá dentro da Feira da Lua, com 10 expositores de cerâmica, de gastronomia voltada para o chá, de produtores e criadores de blends, né? Então fica o convite para as pessoas irem lá prestigiar esse evento, que é uma novidade aqui em Brasília, né?
Eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente.
É uma novidade. Esse salão é o primeiro salão, né, que nós estamos fazendo e dá realmente oportunidade. Então a gente está juntando aí a moda, o design e a gastronomia, né, voltado aí para esse momento.
E nesse aspecto, né? Me chamou a atenção nessa última fala, né, da Natasha, a questão do chá associado à gastronomia. Fala um pouquinho mais dessa área.
Exatamente, vem crescendo bastante também a curiosidade das pessoas em poder inserir o chá nos alimentos, né? Então, desde a criação de doces, a criação de pratos, colocar, fazer um azeite trufado ali, infusionado com o chá, harmonizações. Então, a gente tem muito o costume de ver harmonização de vinho, né? O café também está fazendo muito isso, mas o chá também é uma bebida de experiência. Então, muito do trabalho que a gente tem, né? As pessoas aí do meio do chá, é desmistificar desmistificar também que o chá a gente só toma quando a gente está doente. A gente pode incluir o chá por prazer. É uma bebida de experiência.
Eu ia até brincar com isso, né, viu, Ana? Que a Natasha destacou. A gente associa muito ainda o chá a quando você precisa de algo para melhorar, tá com febre. Exato. Ou então aquela brincadeira, vai tomar um chazinho para se acalmar. É, vai muito além disso, né?
Vai muito além disso, exatamente. O chá ali é, de fato, uma bebida saudável e é um medicamento, né? Então isso é ancestral, né? Isso nos passam de mãe, de vó, mas a gente transforma o chá numa bebida de experiência, uma bebida gastronômica que ela pode nos gerar um prazer, fazer uma harmonização. E o chá no mundo inteiro, ele reúne pessoas, né? Então eu acho que é o propósito que a gente tem na Feira da Lua com esse salão de chá é reunir as pessoas, trazer os entusiastas, né, as pessoas irem lá conhecer um produto de qualidade e que a gente possa, né, se Deus quiser, criar uma tradição. É, né?
Eu associo muito ao chá a questão ritualística, porque ao sagrado, né, tem muito isso também, ao respeito, ao encontro. Exato. Mas não é só de chá que a Feira da Lua vai viver nesse fim de semana. São 100 expositores. Tem participação aí?
Tem um ouvinte aqui dizendo, tá dizendo assim, nós gaúchos tomamos chá todos os dias.
É. É o
Carmos Triaca.
Tem o gaúcho que toma o chimarrão e o sul-mato-grossense, o mato-grossense também que toma, é o tereré que fala?
Isso.
O chá deles é gelado, né?
É gelado.
É verdade. É,
ambos são a erva mate, mas um faz quente e o outro faz gelado.
Ah, muito legal. É cultura na veia. São mais de 100 expositores, que são desse final de semana?
Nessa edição nós estamos com mais de 100 expositores. E uma coisa bacana desses 25 anos da Feira da Lua é o empreendedorismo feminino. Praticamente nós somos 99% das expositoras. São as pessoas que estão produzindo hoje para estar vendendo nesse final de semana. Então, o bacana do evento da Feira da Lua é que você compra de quem produz. Então você realmente vai comprar aquela peça autoral, você vai comer, né, aquela torta maravilhosa que está sendo produzida hoje. Então isso a gente movimenta muito a economia criativa da cidade. E a Feira da Lua está entrando no calendário oficial dos eventos da cidade. Então eu estou muito feliz de fazer parte dessa história.
Você sabe que tem muito tempo que eu não vou ao Gilberto Salomão, né?
Cresceu demais o Gilberto.
Cresceu, mudou muito?
Mudou demais. É o shopping, né, do Lago Sul. Agora, o evento, ele é pet friendly, é um evento gratuito, inclusive no próprio salão do chá, as pessoas vão poder degustar os chás gratuitamente.
Isso é bom.
Isso é muito bacana, né? A gente poder, a Feira da Lua, ela é um entretenimento familiar, então realmente a gente consegue reunir, né, toda a família brasiliense, né, para um entretenimento gratuito também, que isso é muito bacana.
Isso é muito bacana e é interessante porque vocês privilegiam de fato a produção, né? Quem produz.
Correto.
Né? Artesanato, pães, tortas.
Sim,
é uma coisa muito industrializada, né? Que infelizmente acaba descaracterizando várias feiras que hoje acontecem. Eu sou fã de feira, tá?
Eu também sou fã
a
de
Bárbara,
feira.
A Bárbara, nós já trouxemos aqui. Infelizmente, o Distrito Federal é pródigo hoje em feiras, feiras de rua. O GDF tem que apoiar mais.
Sim,
né?
Nós temos assim, até que o governo tem apoiado, o GDF tem apoiado. Agora, pós-pandemia, o empreendedorismo cresceu demais pós-pandemia.
Sim.
Então, por isso que várias feiras, né, começaram a aparecer. E isso vai dando oportunidade para as pessoas que estão empreendendo, para começar, porque acaba que a feira é um laboratório onde as pessoas podem errar, onde elas estão realmente testando o seu produto. Então, realmente, comprar de quem produz é muito bom.
Eu vou fazer uma pergunta, posso estar errado, mas eu quero tirar essa dúvida. A Feira da Lua de Goiânia é muito famosa, não é?
Sim,
a Feira... É a mesma marca? Como é que é isso?
Não, quando nós pensamos em fazer a Feira da Lua, eu até fui em Goiânia tentar trazer a Feira da Lua de lá, só que ela é promovida pela prefeitura.
Entendi.
Assim, eles não querem ter nenhum trabalho, imagina, de trazer a Feira da Lua. Aí nós fizemos toda uma curadoria, isso há 25 anos atrás, selecionamos os expositores e na primeira Feira da Lua aqui em Brasília nós já tivemos 170 expositores.
Opa!
Só de Goiânia vieram dois ônibus recheados de pessoas que produzem realmente os seus produtos para vender nas feiras.
Isso é muito legal. Gente, a gente poderia ficar batendo um papo aqui, mas o reloginho já está. Então, reafirme o convite, Ana, e a Natasha também, foque no chazinho. Chazinho diário.
Pessoal,
eu tô, só, pra sim. aguentar esse povo aqui, só tomando chazinho, tá bom?
Precisa de muito.
Precisa de muito chá. Muito chá.
Fica o convite, então, pra vocês irem lá na Feira da Lua, no dia 1 e no dia 2. A gente
amanhã
vai...
e domingo.
Amanhã e domingo.
Sábado e domingo.
Sábado e domingo. É, vamos estar lá, então, promovendo oficina de origami, vai ter degustação de chás sul-coreanos, nós vamos ter uma pessoa dando uma palestra sobre plantação de chá, sobre desidratação de ervas. Então, sejam bem-vindos, vamos lá, vamos apreciar o evento, né? Porque eu falo que o evento só acontece quando a gente tem movimento, quando a gente
sim.
tem público.
Isso é fundamental.
Exatamente.
Chá sul-coreano é bom?
É maravilhoso.
É mesmo?
Fica o convite pra você também.
Vou lá degustar um chá sul-coreano. Minha filha adora cultura. Aliás, os adolescentes hoje adoram a cultura sul-coreana.
É verdade.
São fãs da cultura sul-coreana.
Total. Bom, eu vou deixar aqui esse convite, Feira da Lua, 25 anos, nesse sábado e domingo, no Gilberto Salomão, no sábado das 10 às 20 horas e no domingo das 10 às 18 horas. Entrada gratuita, venham prestigiar o que a gente tem de melhor na nossa cidade.
É isso, meninas, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Ô, Bárbara, hoje a gente vai ter também a agenda cultural, né, com a Miriam Stone, né?
Temos agenda cultural, tem muito mais. Antes delas irem embora, deixa eu pedir, por favor, uma ajuda, um
claro.
Chazinho pra acalmar o Estevão.
Com certeza.
Nossa, eu tô super equilibrado. Eu sou uma pessoa super equilibrada.
Já super. Tem um chazinho aí pra ele.
Já trouxe, tá garantido, tá aqui.
Beijo pra você. Ah, vamos fazer. Já quer... voltar pra segunda hora.
Você já quer a agenda agora ou não? Depois.
Não, depois, né?
Depois?
Vamos privilegiar agora a participação do nosso ouvinte? Vamos
agora,
priorizar?
Vamos lá, você que manda.
Bom dia, bancada, Rádio Metrópolis. Estevo 007, Josi, Bárbara e Márcia. Rapaz, sobre aí essa enquete aí. Pô, o futebol tá caminhando pro fundo do poço. A gente vê as interferências aí políticas. E a gente não vai longe, não. Vamos citar nossa CBF aqui. CBF hoje aqui é presidida hoje por esse caboclo aí, o filho do Gilmar Mendes. O que é que esses caras entendem de futebol? Os caras entendem de área jurídica. Então hoje o futebol hoje, se acontecer isso aí, acabou. O futebol já tá muito politicado.
Tem essa tese também, viu, querido? Obrigado por expor a sua opinião. 8:54, Márcia Paravisa.
Estevão, as plataformas digitais começaram a reforçar as medidas de combate à desinformação para as eleições deste ano. O TikTok anunciou uma central das eleições com informações oficiais sobre o pleito e ampliou o uso de inteligência artificial para remover conteúdos falsos. A plataforma também vai proibir conteúdos gerados por inteligência artificial que simulem apoio político de figuras públicas, além de manter vetados anúncios eleitorais e monetização de contas de candidatos e partidos. As medidas fazem parte de um acordo firmado com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Meta, Google, o X, antigo Twitter, Telegram e LinkedIn também.
Nossa, Telegram, alguém tem Telegram aqui?
Não,
Telegram?
Eu
alguém tem Telegram?
Mas tem anos que eu não.
Telegram.
Eu cheguei a me cadastrar, mas nunca usei, só o WhatsApp.
Também. Bom, enfim, e também, né, como eu disse, LinkedIn, aderiram ao programa com ações como canais para denúncias, mecanismos de transparência sobre publicidade eleitoral e ferramentas para identificar e conter a desinformação. Além disso, o TSE determinou que todas as plataformas apresentem até 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral, um plano de conformidades eleitorais detalhando as medidas que serão adotadas para proteger a integridade das eleições deste ano, Estevão.
Valeu, Márcia, obrigado pela participação. 8:56. Agora eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito sério, que pelo menos me sensibilizou demais. Eu agradeço a Deus, né, por não ter que passar pelo que mais de 50 mil imigrantes estão passando ao de forma desesperada tentar entrar em território espanhol. Me refiro a cenas desumanas, desesperadoras, de imigrantes marroquinos que entraram ontem em Ceuta, que é território espanhol. Eles nadaram, fizeram a travessia pelo mar, do Marrocos até Ceuta. 34 pessoas morreram nessa travessia, né? O presidente do território espanhol, que é Ceuta, Juan Jesús Vivas, falou que quase 60 mil pessoas já entraram no território espanhol em busca de melhores condições de vida. Gente, você já se imaginou pular no mar, atravessar a nado e tentar entrar de forma ilegal, desesperada? A polícia não conseguiu conter. Milhares de jovens sem qualquer expectativa de vida e esperança no território marroquino entrar na Europa via Espanha. São cenas, se você não viu, veja. Talvez a gente comece a valorizar um pouquinho o pouco que temos, né?
A palavra que você disse é certeira: desesperador.
Não, desesperador. Desesperador. Pelo amor de
Deus. E aí já pensou, concluindo aí o que você falou, acrescentando, Estevão, você construiu uma vida, uma profissão, ter uma casa, né? Uma vida inteira, você largar tudo pra trás, sem documento, sem nada, se lançar ao mar. Deixar a família. Você falou aí, mais de 60 mil pessoas. Sim. Que chegaram lá na cidade, que só tem 83 mil habitantes. Então você vê um fluxo, assim, quase do tamanho da população da cidade entrando de uma hora pra outra nessa situação, Estevão.
8 horas 58 minutos, daqui a pouquinho mais participações. Rápido intervalo.
Rapidinho.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8:58.
Rádio Metrópolis 104.1.
Prepare o corpo, neném.
Mande áudio.
Deixa de lacuaco, cara de tabaco.
Como sempre, ao meio-dia, vim nesse programa eclético.
Na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Eu sou Solano King.
O Pop também, matéria de capa neste momento aqui no Portal Metrópolis. Vamos pro gabinete de curiosidade.
Ah, meu senhor Pop.
Era só o que faltava.
O meu chefinho Pop, ele é demais. Mas quando ele viaja, nós fica em paz.
Vai fazer o que depois do programa?
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, festa dos bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Vem aí, Zé Neto e Cristiano, 15 anos. O maior show da nossa história. Uma estrutura como você nunca viu. 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha, a dupla que a gente ama, cantando seus maiores hits no Estádio Nacional. Ingressos disponíveis no site baladaep.com.br. Realização, Zenec Produções, Live Nation, G2, 7X e GDO Produções. Mídia Partner, Metrópolis.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:02, estamos de volta com mais participações de ouvintes, hoje debatendo uma tese que para muitos já está consolidada, não tem mais volta, o futebol está cada vez mais comercial, e hoje a intenção da FIFA de vender literalmente ações da Copa do Mundo. Os europeus disseram que se isso continuar não vão mais participar de nenhuma competição, não vão nem vir para o Brasil ano que vem para a Copa do Mundo feminina. E aí, o que você acha dessa proposta de venda de ações? Acha que o futebol está ou vai ficar cada vez mais movido ou influenciado por interesses comerciais?